Muito boa tarde, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Começamos pelo ponto 1, que é a apreciação e votação da proposta de regulamento da Comissão. A proposta foi já debatida em reunião de mesa e coordenadores e a versão que agora foi distribuída contempla já as três sugestões de alteração que resultaram dessa reunião de mesa e coordenadores e que foram a eliminação da possibilidade de constituição de subcomissões e o desaparecimento da possibilidade de convocatória da reunião no próprio dia, em situação de urgência, e de alteração no dia da ordem do dia sem oposição dos presentes. Portanto, essas três soluções foram eliminadas e a versão que agora se distribui é aquela que resulta, portanto, da reunião de mesa e coordenadores. Queria chamar a atenção apenas para duas circunstâncias. Primeiro, foi distribuída também uma proposta de grilhas e foi decalcada do regulamento da primeira comissão. Portanto, há um conjunto de grilhas que foram aprovadas pela Conferência de Líderes para as audições com membros do Governo, que essas grilhas não suscitam nenhuma dificuldade, mas, entretanto, chamou-se a atenção para a circunstância de, nas outras, aquelas que aparecem no ponto 1, não haver nenhuma que contemple a possibilidade de uma segunda ronda. Portanto, estão aqui previstas quatro hipóteses de grilha para audições que não são de membros do Governo e nenhuma delas contempla a possibilidade de uma segunda ronda. Pergunto às senhoras e senhores deputados se acham que é útil o aditamento na página 16 do regulamento de uma quinta grelha à qual se acrescenta essa possibilidade de segunda ronda de 2 minutos. Pergunto, senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Sim, estamos de acordo e também já agora uma questão também sobre tempos. Nós penso que utilizamos, a certa altura, um tempo máximo de 20 minutos para a entidade. No fundo, deixava só a reflexão se justifica ser tanto tempo, até tendo em conta que os membros do Governo, nas grelhas habituais, têm uma duração menor. Portanto, é o único ponto que colocávamos à consideração do coletivo.
Só para nos situarmos, portanto, a única grelha que contempla 10 minutos para a intervenção inicial é a grelha 3, é a que vamos usar hoje. Portanto, pergunto se estão de acordo em que, nessa grelha 3, a intervenção inicial da entidade passa a ter, por exemplo, 15 minutos e seja possível uma segunda ronda de 2 minutos. Sr. Deputado Filipe Brandão.
Sr. Presidente, só duas observações, se me é permitido. Uma, relativamente aos tempos das entidades, eu penso que, uma vez que o regimento, tanto no 104, número 7, como no 211, número 3, prevê que o tempo máximo atribuído a um ministro nesta casa para fazer uma intervenção inicial são 15 minutos, eu penso que factualmente podemos ser tolerantes, mas fixar um prazo regulamentarmente superior a esse introduziria uma incoerência difícil de explicar. Quanto à outra observação, a comissão a que presido tem várias grelhas e em nenhuma delas é dispensada a possibilidade de uma segunda ronda, ou seja, eu entendo que sempre que vem alguém a casa deve ser dada a possibilidade aos senhores deputados de retorquir ou voltar a inquirir, quanto mais não seja, para recordar o que não foi respondido. Se não for esse o entendimento, sinto-me perfeitamente confortável com a possibilidade de haver uma grelha que o contemple e que, em mesa e coordenadores, seja feita essa opção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, se bem compreendi, o que sugere é que na nossa grelha 3, que está prevista na página 16, se passe a incluir uma segunda ronda de 2 minutos e que a intervenção inicial da entidade deixa para 15 minutos. Enfim, convém termos também noção de que esta grelha só é pensada para entidades, como o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, a Sra. Procuradora-Geral da República, portanto é uma grelha especial, o Sr. Presidente do MNAC, mas a sugestão que é feita é que nesta grelha a intervenção inicial seja até 15 minutos e que seja acrescentada uma segunda ronda. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra. Eu peço desculpa, a Sra. Deputada Andréia Neto tinha-se inscrito antes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu partilho da opinião de que, efetivamente, nesta terceira grelha, 20 minutos é manifestamente exagerado e eu proporia os 10 minutos, mas creio que também é importante ouvirmos aqui o parecer dos outros senhores deputados e sim, uma segunda ronda. O que eu perguntava, Sra. Presidente, era se esses 2 minutos seriam para todos os grupos parlamentares ou faríamos aqui também a distinção relativamente aos deputados únicos.
Penso que a segunda ronda não é para grupos parlamentares, é para senhoras e senhores deputados que se inscrevam individualmente. Essa é a sugestão que está a ser feita. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, a minha intervenção vai muito no sentido do que o Sr. Deputado Filipe Brandão acabou de referir. Parece-me que o tempo que é conferido nesta grelha 3 à intervenção inicial é excessivo e, portanto, também eu estou no sentido de reduzir este tempo. Depois é uma questão de acordarmos se será 10 ou 15 minutos. E relativamente à segunda ronda, obviamente que sim, que faz todo sentido haver uma segunda ronda, até porque ela é facultativa, podemos chegar todos a acordo que não é necessário e prescindir dessa segunda ronda, mas devemos sempre dar a oportunidade para as senhoras e senhores deputados poderem usar da palavra uma segunda vez, até para pedir esclarecimentos sobre aquilo que não foi devidamente esclarecido na primeira ronda. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se há mais alguma inscrição. Sendo assim, eu acho que estamos em condições de votar este regulamento para que ele possa ser aprovado e para que nas próximas reuniões já tenhamos um regulamento a reger os nossos trabalhos. E, portanto, pergunto se estão de acordo com a aprovação... Sr. Deputado André Neto, sim.
Aqui uma dúvida que até foi chamada a atenção pelo colega. É intervenção final aqui na terceira grelha. Também temos a menção de que são 20 minutos.
Temos. Portanto, a sugestão seria a de que o regulamento que vamos votar tenha uma alteração na sua página 16, de modo a que nesta audição institucional em comissão, a intervenção inicial passe a ser de 15 minutos, a intervenção final de 15 minutos e seja acrescentada uma segunda ronda de 2 minutos. Podemos votar? Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Temos o regulamento aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação da proposta de plano de atividades da Comissão. Este plano de atividades acolheu as sugestões do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do CDS, foram os únicos que enviaram sugestões. De qualquer maneira, penso que o plano de atividades tem uma formulação suficientemente ampla para nele serem cabidas várias iniciativas. Pedi também que fosse distribuída, antes da reunião, uma proposta de orçamento para esta sessão legislativa e para este plano de atividades. A proposta de orçamento não costuma ser discutida e votada em comissão, de qualquer maneira foi partilhada por uma razão de transparência. Ela foi inspirada, essa proposta, no orçamento da primeira comissão, mas teve também em conta o valor limite que foi estabelecido para esta sessão legislativa para as comissões eventuais. E, portanto, feito este esclarecimento, pergunto se estamos em condições de discutir e votar o nosso plano de atividades. Não há inscrições, então passamos à votação. Pergunto se há votos contra, abstenções. Temos, então, o plano de atividades da Comissão aprovado também por unanimidade. Passamos ao ponto 3, que é a distribuição do projeto de lei número 346 do PSD, aprova regras de transparência aplicáveis a entidades privadas nacionais ou estrangeiras que realizam representação legítima de interesses junto de entidades públicas e procede à criação de um registro de transparência da representação de interesses junto à Assembleia da República. E cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o Sr. Deputado Relator.
Serei o próprio, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Será o relator do relatório relativo a este projeto de lei número 346. Quanto às consultas a promover, há duas que são obrigatórias, nos termos do artigo 133 do Regimento da Assembleia, a ANAF e a Associação Nacional de Municípios, mas é hábito da primeira comissão proceder também a algumas consultas facultativas. Aqui eu sugeria, como habitualmente, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, e pergunto se acham que se deve também solicitar parecer ao MNAC e à Entidade para a Transparência. Estamos de acordo? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim.
Agora, eu acrescentaria ainda uma sugestão, que também penso que em processos legislativos similares na primeira comissão também se solicitou à Associação de Transparência e Integridade, que também tem, que emitiu parecer, aliás, em relação a iniciativas que não foram tramitadas aqui. Portanto,
muito obrigada. A minha dúvida relativamente a isso é só uma. É, havendo várias associações que se dedicam ao escrutínio da transparência na atividade política, faz sentido pedirmos apenas uma dessas associações ou devemos pedir todas?
Na nossa parte podemos pedir mais, só sugerimos esta primeira vez que se pronunciou anteriormente, portanto é a nossa sugestão.
Pergunto se estamos de acordo relativamente a essa inclusão e portanto aditamos às consultas facultativas a associação sugerida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passamos ao ponto 4. E eu relativamente a este pedia de facto a atenção das senhoras e senhores deputados, eu achei que ele devia ser incluído na ordem do dia, de maneira a que possa ser definido um critério a ter em conta nos próximos pedidos. Portanto, o que está em causa é um pedido de cedência de espaço por uma associação, neste caso é a Associação Public Affairs. Essa associação pretende realizar um debate e o Sr. Presidente da Assembleia da República solicita à Comissão que se pronuncie sobre a possibilidade de cedência desse espaço e faz esse pedido nos termos do artigo 2º, número 5, do Regulamento das Regras e Procedimentos para Cedência de Espaços. A associação envia-nos o projeto que tem pensado para o evento, que pretendem que ocorra no final de janeiro, e o objetivo é a organização de um debate sobre as propostas de lei apresentadas até ao momento sobre lobbying, com representantes dos diferentes grupos parlamentares e com a presença dos nossos associados e empresas convidadas, assim como a participação da comunicação social. E, portanto, eu admito que numa comissão com o objeto da nossa, no futuro venhamos a ser confrontados com mais pedidos de utilização de espaços. E, naturalmente, é tempo de ouvir a opinião dos grupos parlamentares sobre este pedido de parecer. Pergunto se acham adequado que se distribua o parecer a algum ou alguma das senhoras e senhores deputados, ou se pretendem tomar a decisão agora. Repito, a questão parece-me, apesar de tudo, dotada de alguma sensibilidade, pela razão de que nos imporá no futuro uma avaliação casuística sobre a possibilidade de cedência de espaços. Mas, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados são soberanos na sua decisão. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Obrigado. Só uma questão. Eu tenho a ideia de que não tem havido necessariamente, noutras ocasiões, a elaboração de um parecer formal. Ou seja, tem-se deliberado no sentido, na sequência da discussão, em comissão, chegar-se à conclusão se deve haver ou não. Portanto, não sei se podemos manter essa metodologia ou fazer um parecer que também pode ser excessivamente pesado. Sei, por exemplo, que a Comissão dos Negócios Estrangeiros já emitiu nesta legislatura formalmente um parecer relativamente também a um pedido de uma cedência de espaço, até acabando por sugerir o indeferimento, enfim, tinha a ver com a natureza da conferência, que depois, precisamente, até se realizou. Portanto, quanto a esse aspecto, a primeira questão formal é-nos razoavelmente indiferente, mas não nos parece que possa justificar-se, talvez, ter que estar a fazer a redação, ter a elaborar um parecer. Quanto à questão de fundo, enfim, trocávamos aqui também impressões sobre antecedentes de outras comissões. O que é certo é que não há tantos pedidos de cedência de espaços quanto isto. É verdade que, a partir do momento em que se pode tomar percepção de que existem, o número de pedidos pode começar a aumentar. Mas agora, sobre esta mesma temática, foi curiosamente, ainda na 12ª legislatura, pela primeira vez que na Assembleia se discutiu a matéria da regulamentação do lobbying, foi na sequência de uma conferência da DECO, que solicitou um espaço, realizou-se na biblioteca, e houve uma conferência nesse quadro. Portanto, seria prudente, se calhar, fazermos a avaliação só caso a caso, em função quer dos temas, quer da matéria. E tendo em conta aqui que esta matéria está em discussão e que nós próprios pretendemos organizar uma conferência sobre este tema e até com uma abrangência maior, se fosse possível formular uma forma de, não digo de enquadrar os proponentes de que a própria Assembleia tem no plano, ou que a própria Comissão tem no plano de atividades a realização de uma conferência sobre esta matéria e que, portanto, pode haver alguma redundância na realização da conferência deles, poderia ser uma solução airosa. Agora, a dúvida de fundo existe em relação a isto e em relação a outros temas, porque normalmente quando o tema não é político, mas estritamente cultural, as questões costumam vir a aparecer ao grupo de trabalho dos assuntos culturais. E tem que haver um momento definidor em que a Assembleia diga que, na verdade, não é nem centro de exposições, nem sala de espetáculos, para muitas vezes dar negativas, ou seja, quando não há conexão com a atividade parlamentar, e há muitos pedidos que às vezes não têm conexão com a atividade parlamentar. Este tem um pouco, na medida em que temos um processo legislativo em tramitação com este objeto, com estas matérias. Mas também há vontade da própria Assembleia fazer uma conferência sobre o tema e, portanto, se calhar,
muito obrigada,
ignorando
senhor deputado,
o que disse no início, talvez se possa justificar fazer
muito
um parecer.
Muito bem, estamos de acordo então. Começamos a aproximar-nos de uma solução mais consensual. Eu só queria aditar um ponto àquilo que disse inicialmente, quando sugeri grande cuidado no enfrentamento a esta questão, é que esta associação que nos pede para utilizar o espaço da Assembleia da República é uma associação que tem como associadas empresas que fazem representação de interesses. Portanto, nós corremos o risco, se concordarmos com esta cedência de espaço, corremos o risco de estar a autorizar uma atividade de representação de interesses antes de haver uma iniciativa legislativa aprovada nesse sentido. O que significa que é provavelmente prudente que a resposta que se dê seja no sentido de, neste momento, parece desaconselhado, tendo em conta que, vamos organizar um evento dedicado ao tema e, dois, o processo legislativo está em curso. Pergunto se é para esta solução que nos estamos a inclinar. Sr. Deputado Andréa Neto.
Senhora Presidente, há pouco, quando eu sugeri aqui em off a elaboração de um parecer, eu creio que será a melhor solução, atendendo até, há pouco o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves falava, e à medida que a conversa, que o diálogo ia avançando, nós íamos percebendo que efetivamente eu creio que a solução do parecer vai proteger, no fundo, os trabalhos e as solicitações no futuro que possam surgir em termos de cedência de espaço e permite-nos definir as regras e, no fundo, o analisar casuisticamente todos os pedidos que forem solicitados. Portanto, nós somos...
Obrigada, Sra. Deputada Andréa Neto. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se concordam com esta sugestão de elaboração de parecer. A sugestão de elaboração de parecer para responder ao pedido feito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, explicando as razões pelas quais, neste momento, não devem ser cedidos espaços da Assembleia a empresas que têm como associações que reúnem empresas que fazem a regulamentação de interesses. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Sr. Presidente, esse segundo ponto não merece a nossa concordância. A atividade de representação de interesse é lícita. O que nós estamos a discutir no âmbito dos nossos trabalhos é se vamos regulamentar e em que termos. Mas é uma atividade perfeitamente conforme ao direito português. Portanto, não há nenhuma dúvida que aquilo que essas empresas fazem é conforme à lei. Portanto, isso parece-me resultar... Ou seja, o objeto das empresas que eventualmente serão membros participantes na conferência não nos suscita qualquer problema.
Talvez me tenha explicado mal, Sr. Deputado. Eu não estava a dizer que estava a fazer um juízo sobre as empresas. O que eu estava a dizer é que, enquanto não houver processo legislativo concluído sobre a possibilidade de regulamentação do lobbying, talvez não seja prudente que a Assembleia esteja a ceder espaços a associações que se dedicam a fazê-lo. Sr. Deputado Filipe Neto.
Sr. Presidente, permita-me, já partilhei aqui com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A comissão a que eu presido já foi objeto de várias solicitações de pelo menos dois presidentes da Assembleia da República. E aquilo que eu respondi invariavelmente, e permita-me citar-me, atento o número elevadíssimo de entidades cuja voz se pretende ouvir, não nos parece que possa alguma vez ser execuível deferir a todas as pretensões análogas à solicitada, o que passará certamente a ocorrer logo que seja conhecida a primeira utilização, sendo que de igual modo será sempre controvertido deferir umas em detrimento de outras.
Obrigada, Sr. Deputado. É não, portanto. É uma resposta de não. Pergunto ainda assim às senhoras e senhores deputados se acham que se deve fazer um parecer ou que basta responder... Fazemos um parecer e, portanto, ele quererá, segundo creio, ao grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada Andreia Neto, quem é que vão indicar?
Senhora Presidente, e vou indicar o Senhor Deputado Silvério Regalado.
Muito obrigada. Fica então o Senhor Deputado Silvério Regalado com a incumbência de elaborar o relatório, de elaborar o parecer. Senhor Deputado, eu queria só recordar que este pedido de parecer tem já algum tempo, surgiu no início do processo orçamental e, portanto, se fosse possível discutirmos o parecer na próxima reunião da Comissão, eu ficaria muito grata. Passamos ao ponto 5, deliberação sobre a organização de um evento em conjunto com a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Temos, felizmente, connosco a Senhora Presidente da 14ª, que teve a gentileza de nos enviar uma comunicação sugerindo a organização deste evento em conjunto. Portanto, se estivesse de acordo, dava-lhe a palavra para apresentar essa ideia.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Bem, esta comunicação que dirigimos aqui à Comissão Eventual da Agenda Anticorrupção deve-se ao facto de constar do nosso plano de atividades da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, uma realização de um evento intitulado Conferência para a Avaliação dos 5 Primeiros Anos das Alterações, entretanto, introduzidas ao Estatuto dos Deputados, à Lei 51 de 2019, que se trata relativamente ao regime jurídico do exercício de funções por parte de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e ainda ao Código de Conduta dos Deputados. Nesse sentido, considerando que o objeto dessa conferência que está prevista no plano de atividades da CTED coincide com aquilo que são as competências da comissão eventual, nomeadamente a matéria de transparência e lobbying, representação de interesses, entendemos adequado e pertinente dirigir, portanto, uma comunicação à comissão eventual no sentido de se juntar à CTED na organização desta iniciativa, deste evento, porque acho que é útil. Ademais, já que foi aprovado o plano de atividades da comissão eventual, e considerando que até consta do ponto 6 deste plano de atividades que foi agora aprovado, portanto, a realização de iniciativas em colaboração e cooperação com a CTED, portanto, nomeadamente referindo-se a esta conferência em concreto, nomeadamente à avaliação dos 5 anos de vigência da Lei 52 de 2019, fará todo o sentido, portanto, e daí submetermos à consideração da Comissão Eventual, portanto, esta coorganização desta iniciativa. A minha única pergunta, e aí quero dirigir esta pergunta aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares, é se esta menção em concreto portanto, apenas à Lei 52 de 2019 e não ao Código de Conduta e também ao Estatuto dos Deputados, portanto, singe a colaboração da Comissão eventual a este tema constante, portanto, dos temas atinentes a matérias constantes da Lei 52 de 2019 e não abrangendo matérias relativamente ao Estatuto dos Deputados e ao Código de Conduta.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Obrigada. A inclusão no Pleno de Atividades relaciona-se com a circunstância de, na reunião de mesa e coordenadores antes ocorrida, já se ter suscitado essa possibilidade de colaboração na organização do evento e houve concordância de todos os presentes no sentido de agradecermos o convite e participarmos, de facto, na organização desse evento. Eu penso que o objetivo da comunicação da Sra. Presidente era também garantir que houvesse um debate sobre datas e hora, temas, programa e formato. Sugere que haja uma reunião de mesa e coordenadores conjunta para a concretização deste projeto. E, portanto, pergunto às senhoras e aos senhores deputados se estão, de acordo com esta organização conjunta e, dois, têm disponibilidade para o agendamento dessa reunião conjunta de mesa e coordenadores. Muito bem, havendo consenso nesse sentido, peço apenas que façam chegar a indicação de data para essa reunião de mesa e coordenadores. Eu vou sugerir, no último ponto, que a nossa próxima reunião aconteça no dia 17, porque na próxima terça-feira haverá jornadas parlamentares do Chega e, portanto, se estiverem de acordo, faremos essa reunião de mesa e coordenadores antes da nossa reunião habitual à terça-feira. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só voltar atrás a um ponto que já tínhamos fechado, porque fui confirmar uma questão relativa à qual tinha uma suspeita. É relativamente ao projeto de lei cujo relatório distribuímos há instantes, portanto, o 346, e depois fui consultar também ao site. O Gabinete do Sr. Presidente não suscitou a audição das regiões autónomas, mas ele é de aplicação também a órgãos de governo próprio das regiões, pelo menos a grupos, portanto, se podia solicitar ao Gabinete do Presidente que solicitasse a audição dos órgãos de governo próprio.
Muito obrigada, Sr. Deputado, assim faremos. Faremos também a solicitação desse parecer. Passamos então ao ponto 6. Temos um pedido da audiência da Associação, que também nos pediu a utilização de espaço da Assembleia. Portanto, a Public Affairs pretende não só organizar um evento na Assembleia, como ser ouvida perante a Comissão. E pergunto às senhoras e aos senhores deputados se acham que essa audiência deve ser agendada ou se devemos, antes disso, realizar as audições que estão incluídas no nosso plano de atividades. Portanto, a pergunta é, fazemos a audiência ou não? Em caso afirmativo, agendamos já ou não? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Como estamos a marcá-las em cadência, acrescentamos logo a seguir. Portanto, isto é, não tenho memória de serem muitas, mas ainda seriam... São uma dúzia, talvez. Mas, em qualquer caso, acho que...
São bastantes. Portanto, o que está a sugerir, Sr. Deputado, foi incluída?
Se está na lista, então.
Muito bem. Resolvido. Estando na lista, nesse caso, o problema está resolvido. De qualquer maneira, a resposta seria afirmativa e vamos tratar do agendamento logo que ele seja possível. Dito isto, passamos à apreciação e votação da ata número 1. Pergunto se podemos votá-la. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Temos a ata aprovada. Outros assuntos. A próxima reunião eu sugeria que fosse no dia 17, porque na próxima semana não teremos trabalhos parlamentares na segunda e na terça. Estamos de acordo? E mantemos este horário das 16h30. Portanto, próxima reunião no dia 17... às 16h30, foi-me também dito que precisamos de marcar uma foto de família, que é suposto tirarmos uma foto de família. Pergunto se querem fazê-lo no dia 17 ou se preferem antes de uma reunião plenária, por exemplo, no dia 18 ou mais para a frente. Senhor Deputado.
Perguntava só se na altura natalícia temos de trazer uma camisola com renas e o Pai Natal. Normalmente não fazemos esta, pode ser em qualquer altura.
Fazemos em janeiro, pode ser.
Janeiro, e assim não há
estamos
risco.
De acordo. Conseguimos entrar no ano novo sem foto de família. Uma última questão antes de darmos a nossa reunião por concluída. Não, há uma explicação para isto, é que a equipa de apoio à comissão está a tratar do site e é bom que o site tenha uma fotografia e, portanto, peço a boa vontade de todos para que o site possa avançar. O que significa que, caso as senhoras e senhores deputados tenham disponibilidade para essa foto no dia 17 ou no dia 18, vamos agendá-la para essa data. Mas peço que envie informação nesse sentido. Finalmente, na reunião do dia 17, podemos tentar o agendamento da audição da Entidade para a Transparência? Podemos. Então está concluída a nossa reunião. Agradeço muito a todos. Vamos dar início à audição do Sr. Presidente do MNAC com um intervalo de 5 minutos. Sr. Deputado, sim.
Não sendo possível a Entidade para a Transparência, faremos na mesma uma reunião com outra audição?
Faremos, se for possível, agendar uma audição. Muda. Caso isso não aconteça, faremos uma reunião se tivermos material para isso, ou seja, se o parecer do Sr. Deputado se houver regalado nos chegar entretanto, que é o que espero,
é como são tantas,
faremos para... sempre reunião.
Era, como são muitas, era para,
certo.
Para não...
Certo, portanto, eu gostaria muito que, independentemente da realização de uma audição, fizéssemos uma reunião no dia 17, mas só a faremos se houver expediente nesse sentido. Uma última pergunta, senhoras e senhores deputados. Hoje aplicamos a grelha que foi enviada ao senhor Presidente do MNAC, naturalmente, porque é com essa que ele está a contar. Muito bem, vamos então fazer um intervalo de 5 minutos e já recomeçamos.